Parashat dessa semana é Parashat Shemini. Parashat Shemini começa contando sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan, que era o primeiro dia do mês de Nisan, e conta sobre o serviço que o Aharon fez nesse dia no tabernáculo, e também conta sobre um incidente muito triste que aconteceu nesse dia, onde os dois filhos do Aharon, os dois filhos mais velhos, faleceram. Depois a Torá dá a ordem que os Kohanim não podem beber antes do serviço. Depois a Torá conta um episódio que aconteceu em seguida, por conta desse falecimento, que o Aharon e seus outros dois filhos não comeram nenhuma das oferendas, e Moshe Rabbeinu discute com eles se estava certo isso que eles não comeram, e eles acabam comprovando para o Moshe que eles estavam corretos. Depois, a Torá fala sobre quais são os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos, os animais que têm dois sinais, casco fendido, que ruminam, que são kasher, todos os demais não são. Depois a Torá fala qual é a lista. E primeiro a Torá fala quais são os peixes que podem ser comidos, que são os que têm barbatana e escamas. E depois a Torá fala quais são as aves que não podem ser comidas e suas famílias. Depois a Torá fala todos os demais bichos, insetos e animais que rastejam, etc., que não podem ser comidos. E o fim da Parashá, a Torá, fala sobre as leis de pureza e impureza. É, na verdade, um começo do assunto que vai ter bastante nas Parashiot seguintes. Mas aqui a Torá fala sobre, principalmente, animais mortos, que uma pessoa que encosta neles acaba adquirindo um nível de tum'á, que isso impossibilita a pessoa de entrar no templo sagrado ou de comer das oferendas do templo. Esse entra em todos os detalhes de como isso funciona, a partir de quando um alimento pode receber impureza e assim por diante. Logo no começo da nossa Parashá, a Torá diz, diga para o Aharon, Kach lecha egel ben bakar, pegue um bezerro como korban hatat, como oferenda de hatat, ve'ai leolat emimim, e um carneiro para korban olá. Vel benei Israel, para os filhos de Israel, diga que huseir izim lechatat, para pegar um cabrito como korban hatat, ve'egel v'cheves v'neshanat emimim leolá, e um bezerro e um carneiro de um ano para korban olá. Os nossos mestres nos dizem no Torah Kohanim, Midrash, por que que pelos filhos de Israel, quer dizer, pelo povo, tinha que trazer mais oferendas do que pelo Aharon. O Aharon está trazendo duas oferendas e pelo povo está trazendo três. Por que que tem uma oferenda a mais pelo povo? E aí o Torat Kohanim nos diz que isso que o Aharon tinha que trazer aqui, uma oferenda Egel, bezerro, é por conta do bezerro de ouro. Isso tem que trazer um bezerro pelo povo, também tem a ver com o bezerro de ouro. Mas, antes de qualquer coisa, os filhos de Israel precisam trazer uma oferenda de um seirizim, de um cabrito, que isso vem perdoar a venda do Yosef. Assim diz o Midrash. Rav Meir Simcha de Dvinsk, autor do livro Meshech Chochmah, faz uma pergunta boa. Por que agora? É para trazer uma oferenda para espiar isso que venderam Yosef. Por que agora? Não me apareceu justo agora isso. Podia ter trazido até agora, podia trazer depois. Porque nesse momento, o que aconteceu aqui, para se trazer a oferenda justo aqui. E o Meshe Chochmah dá a seguinte resposta. Diz até esse momento, os filhos de Israel, que é das demais tribos, podiam dizer, olha, não pode se cobrar de nós, pelo que nós fizemos e vendemos o Yosef. Porque, afinal de contas, o Yosef não agiu corretamente. O Yosef tinha reclamações quanto aos seus irmãos. E essas reclamações ele levava para o pai. Dizem as demais tribos. Que negócio é esse, Yosef? Por que o Yosef levava as reclamações para o papai? Éramos todos adultos, podíamos conversar, dialogar, tinha que trazer os problemas para nós. Se ele tem reclamação que nós estamos, por exemplo, tratando parte dos nossos irmãos de forma indevida, que viesse falar diretamente conosco. Por que ele foi falar com o papai? O Yosef não agiu como se diria, não agiu como um mente, não agiu direito. Podíamos acertar entre nós. No entanto, agora, nós estamos logo depois do pecado do bezerro de ouro. O que aconteceu no pecado do bezerro de ouro? Apareceu Hur. Hur, que era sobrinho do Moshe. Sobrinho do Aaron. O Hur se levantou e disse, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês querem agora fazer algum tipo de idolatria, só que o Moshe não está reaparecendo? Calma, tenham paciência, ele vai vir. Desde quando vocês podem fazer a Avodah Zarah? Se querem substituir o Moshe por um ídolo, isso seria um tipo de Avodah Zarah, um tipo de idolatria. Desde quando pode fazer uma coisa dessas? Qual foi a reação do povo? Eles mataram o Hur. Eles assassinaram o Hur. O Hur está se levantando para dar o quê? Palpite? Está vindo para chamar a atenção? Mataram o Hur. Opa! Se é assim, vocês nesse momento estão perdendo o argumento. O argumento que vocês tinham para justificar a venda do Yosef era... O Yosef, por que ele foi falar com o papai? Que viesse falar conosco, nós íamos nos entender. Mas agora nós estamos vendo que vocês não sabem se entender. Quando se levantou o Hur para falar de algo grave que vocês estavam fazendo, vocês não souberam dialogar. Vocês mataram ele. Então quer dizer que o Yosef não fez mal em falar com o seu pai, porque falar com vocês não ia dar para dialogar. Vocês iam acabar matando o Yosef, talvez. E talvez esse era o medo. Então o Yosef foi direto falar com o pai. Então agora vocês estão retroativamente se indiciando. Vem a Torá e diz, opa, agora é o momento de trazer uma oferenda para perdoar pelo bezerro de ouro. Ou antes de qualquer coisa, antes do bezerro de ouro. Nós temos agora uma falha anterior a acertar, que vocês não têm mais argumento. Então, em primeiro lugar, tem que trazer um cabrito para perdoar pelo cabrito do Yosef. Cabrito do Yosef, que foi mergulhada a túnica no sangue do cabrito. Então primeiro vocês têm que trazer um cabrito para perdoar pelo Yosef, depois vocês trouxeram isso. Aí nós vamos acertar agora também uma oferenda para perdoar pelo bezerro de ouro. Isso também, nós vemos esse mesmo fenômeno na Gemará, no Tratado de Yumá. A Gemará traz que quando Deus mandou o Shaul, o rei Saul, ir lutar contra Amaleque e acabar com Amaleque, o Shaul pensou, não, peraí, se quando uma pessoa morre, a Torá exige que nós tragamos um bezerro para espiar pela morte dele, a pessoa Eglar Ufá, que morreu no meio do caminho, então com certeza que não é certo matar agora todas essas pessoas de Amaleque. Ainda por cima, se Amaleque fizeram coisas erradas, quem disse que os animais deles têm que ser punidos? E por isso, o Shaul acabou não matando todo mundo, não matou os animais, não matou o próprio chefe deles, que acabou depois tendo o filho, e esse filho que deu filho, até chegar no Haman. E a Gemara conta que saiu uma voz celestial e falou para ele: não seja tão justo assim, seu Shaul. Afinal de contas, que acontece mais tarde? Mais tarde acontece que o Shaul dá ordens para o Doeg para ir e golpear os Kohanim da cidade de Nov. E aí, naquele momento, saiu uma voz celestial e falou: epa, não seja tão perverso. O crime que eles fizeram de Nov foi que eles deram comida e abrigo para o David e seus soldados. E o rei Saul mandou acabar com essa cidade. Ups, então peraí. Eu entendi que você tinha uma grande compaixão. Quando falaram lá de Amalek, não pode matar Amalek. E agora de repente você está acabando com uma cidade inteira de novo. Por que que aqui sim, aqui lá ali não? O que está acontecendo? Quer dizer que essa compaixão é uma compaixão que não é... Quando interessa, tem compaixão. Quando não interessa, não tem compaixão. Se é assim, Hashem cobra do Shaul por tudo isso. É isso que o Mestre Chochmá está nos ensinando aqui. Que a própria ação da pessoa, a própria reação da pessoa, pode se voltar contra ela mesma. A própria reação da pessoa pode voltar a indiciar ela própria. Ao ponto tal que aqui o povo de Israel tinha que trazer uma oferenda para perdoar pela venda do Yosef. Porque quando teve aqui o bezerro de ouro, eles mataram o Hur, eles perderam o argumento. Isso se voltou contra eles. É incrível isso. E quão perigoso é isso. Quanto que nós temos que ter cuidado. Quanto nós temos que ter cuidado quando nós avaliamos os outros. Essa avaliação pode vir contra nós mesmos. Nessa paraxá, nós vemos sobre alimentação kasher. Queria compartilhar com vocês uma história muito forte. Quando na Alemanha nazista, estava já no fim da guerra, e os soviéticos já estavam chegando perto de um dos campos, os nazistas perceberam que acabou, nós vamos ter que abrir, libertar quem sobrou, ou fazer alguma coisa. Então, nós temos agora a chance de nossa última crueldade, última vingança e última... Enfim, as coisas horrorosas que eles faziam com os judeus. Eles mandaram juntar todos os judeus no campo. E eles, o oficial lá teve a ideia que ele agora vai pegar pesado sobre o Rabbi Shraga Feivel Moshkowitz. Esse Rabbi Shraga era um judeu já bem idoso, que foi Rosh Yeshiva na Hungria. E durante a Shoah, ele orientou as pessoas. Uma pessoa assim, de tanta experiência. Todo mundo vinha se aconselhar com ele. E esse oficial veio para o Rabbi Shraga com um garfo numa mão, com um pedaço de porco. E na outra mão, uma arma. E disse perante todo mundo para o Rabbi Shraga: disse, olha, nós estamos chegando no fim da guerra. Vocês todos agora vão poder voltar às suas famílias. Esse é o último momento que nós estamos aqui juntos. E virou para o Rabbi Shraga e falou para ele: eu tenho certeza que você quer voltar para sua família, mas tem uma condição para você sair daqui. Que você coma desse garfo. Porque se você não vai comer, aqui chegou o seu fim, eu vou atirar em você. Eu sei, disse o oficial, que durante toda a tua estadia aqui, você fez de tudo para não comer alguma coisa proibida. Mas agora, ou você come, ou você vai levar um tiro. E o Rabi Shraga olhou para o oficial e disse, durante toda essa guerra, eu me dediquei e me esforcei para não comer de algo que é proibido. Eu tomei todos os cuidados de kashrut, mesmo me colocando em risco de vida. E agora eu não vou abrir mão disso. E eu não vou de jeito nenhum comer de uma comida que não é kasher. O nazista ainda tentou forçar, mas quando ele viu que está perdido e o Rabi Shraga não vai comer, ele deu um tiro direto na cabeça do Rabi Shraga. E o Rabi Shraga caiu morto, santificando o nome de Hashem. Muitos anos se passaram. Em Tel Aviv, estava sentado um judeu, comerciante de armas, no seu escritório. Grandes negócios ele tinha. De repente toca o telefone e essa mulher diz que ela não conseguiu preparar hoje o almoço. Se ele pode, por favor, na saída do escritório, passar em algum lugar, comprar comida. E ele desceu. E ele chegou lá num lugar que não era kasher. E que vendia carnes não kasher. E as pessoas estavam na fila. E eles estavam colocando as carnes dentro das pitas para as pessoas comerem. Naquele momento, quando ele viu essa cena, esse comerciante estremeceu. Ele estremeceu porque ele lembrou que quando ele era pequeno, seus pais contaram sobre o seu avô, o grande Rabi Shraga, que Deus o tenha, que foi morto nos últimos segundos da Segunda Guerra Mundial. Quando ele poderia estar livre, mas ele bateu o pé em não comer de uma carne que não é kasher. Ele pensou, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo essas carnes todas aqui na minha frente. Ou eu não sou normal, ou que o meu avô não era normal. Eu estou aqui pronto e prestes a comprar para minha família inteira de uma coisa que o meu avô deu a vida dele para não colocar na sua boca. Ele saiu da fila. Pensou e resolveu que, não, eu não vou. Eu não vou comprar disso. E assim ele resolveu que vai verificar um pouco melhor a respeito do judaísmo, que ele está tão distante disso. E ele participou de um seminário, de uma organização que era muito, muito nova, chamada Arachim. E lá, ele resolveu que ele vai voltar às suas origens. E assim ele montou uma família, também no caminho da Torá. E, atualmente, ele é o gerente dessa instituição, Arachim, que busca trazer judaísmo para os judeus mais afastados. Mas olha só que coisa incrível. Ele voltou às suas origens graças ao seu avô, que deu a sua vida para não colocar uma comida não kasher na sua boca.